Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor, estou novamente trazendo um convidado especial nesta semana para a gente falar muito hoje sobre futebol. A gente vai falar sobre tática aplicada ao futebol, o papel do treinador, as tendências. Vai ser um papo muito interessante. O convidado vocês já devem ter visto aqui na descrição quem é. Daqui a pouquinho ele vai estar aqui com a gente. Então, se você está ouvindo no Spotify ou outra plataforma de áudio, deixa o seu curtir. Se você está no YouTube com a gente também, deixa o seu curtir aqui e se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, esteja aqui pela primeira vez. Muito bom saber que você está acompanhando. Este é o episódio 132. Vou conversar com o Leandro Zago, que é treinador de futebol. Vai ser um papo de muita qualidade, espero que vocês acompanhem até o final. Mas antes disso, dois recados muito importantes, especiais para você, principalmente você que é treinador, treinadora, professor ou professora também, ali nas categorias de base, iniciação, e tem o sonho de trabalhar fora do Brasil. Quem sabe, em 2024, trabalhar nos Estados Unidos, é a Tetra Brasil. Aqui tem um QR Code, que está na tela, que se você ainda não conhece o trabalho da Tetra Brasil, aconselho, depois aqui desse episódio, acompanhar lá no site deles. Inclusive, você pode participar de uma formação para se candidatar a trabalhar nos Estados Unidos na próxima temporada, em 2024, com cupom especial aqui, ó, CB150, você consegue um desconto especial para participar. Recomendo bastante. Então, se você tem o sonho de trabalhar fora do Brasil, não deixe de conferir. Tem um link aqui também na descrição sobre a Tetra Brasil, tá bom? O outro recado importante, e aí para qualquer área, tá? Se você é treinador, se você também é preparador físico, analista, estudante, que é o Ciência da Bola Lab, a nova comunidade do Ciência da Bola, onde a gente aprende bastante dentro do nosso canal, só que dentro de um grupo, em formato de uma comunidade. Ciência da Bola Lab é uma comunidade online, composta por um grupo de profissionais do esporte, reunidos para estudar, interagir e ter acesso a conteúdos exclusivos. Então, não fique de fora, bem interessante, tem um link aqui na descrição e esse QR Code aqui na tela, tá ok? Recados dados, vamos dar o pontapé ao nosso episódio 132, Leandro Zago, que é um treinador experiente, já teve passagens em clubes de base, como Atlético Mineiro, ele já teve experiências também em clubes profissionais, recentemente uma passagem bem interessante na Portuguesa de São Paulo, teve passagem também no Botafogo, Ribeirão Preto, Joinville, e é um profissional que sempre gosta de produzir conteúdos, participar de eventos, cursos, formações, já esteve aqui no Ciência da Bola no ano passado e está de volta conosco aqui no podcast. Tudo bem, Leandro? Seja bem-vindo novamente.
Tudo bem, João. É um prazer estar aqui com você novamente. Realmente, a gente já conversou, se eu não me engano, já faz 2 anos. Eu acho que eu estava no Joinville, né? Quando a gente conversou. E eu acompanho muito seu material. Tenho vários amigos que passaram por aqui, né, com você. E eu vejo que com essa questão da popularização, né, dos podcasts, das entrevistas online, trabalhos como o seu são muito importantes porque disseminam conteúdo, disseminam informação. E lá atrás, quando eu comecei, era através de blog, de participar, de na época, colaborando ainda com a Universidade do Futebol na época. E hoje já é um conhecimento muito mais disseminado, com muito mais canais. Se você hoje tem interesse, para quem quer conhecer, né, você consegue ter bons conteúdos, desde que você selecione bem, porque a internet tem de tudo, né, João? Você escolhendo bem, hoje você consegue estar o dia todo próximo de grandes conteúdos como aqueles que você produz, por exemplo.
Legal, Leandro. E aqui é um público bem qualificado, tá? O pessoal que acompanha o podcast que semanalmente é o público que gosta de estudar e vamos agraciá-los aqui com a sua experiência, o seu conhecimento, principalmente no papel como treinador de futebol. Você já tem quantos anos de carreira como treinador, Leandro?
Olha, eu dei o primeiro treinamento na minha vida com 19 anos, eu tô com 42, né? Então já são 23 anos, foi em 2000, eu tava na faculdade ainda. Então assim, participando de projetos, escolinha, né? Tudo isso que foi onde foi iniciada a minha formação. Depois entrei na base como preparador físico e eu me tornei treinador na base, né, dentro de um clube, e foi no Corinthians, em 2012. Então agora, agora já no início do ano, vão fazer 12 anos, né? São 13 temporadas, se a gente pensar nas temporadas completas já, trabalhando como treinador, alguns pequenos intervalos como auxiliar aí dentro disso, mas como treinador aí dentro das bases dos clubes aí já há mais de 12 anos nesse dia a dia de clube.
E você sempre tem essa veia de estudar, de compartilhar conhecimento, de buscar mais qualificações, ou isso foi acontecendo durante a sua carreira?
Então, João, é uma coisa até que é um pouco contracultural aqui no Brasil, né? A gente acaba sofrendo muito até... Eu vejo pessoas que gostam de levar informação, elas acabam sofrendo até um certo preconceito, algumas vezes, né? Quando você quer trazer informações assim mais relevantes, né? Para o debate, trazer à tona. E eu vejo que hoje nós estamos num momento um pouco diferente, justamente por essa disseminação que eu falei no início. Mas lá atrás, quando eu comecei a ter acesso à internet, tipo, se popularizando no Brasil ali por volta de 2006, 2007, ainda havia muita resistência ao conhecimento. Porque eu penso o seguinte, já tem um grupo de pessoas, e hoje continua tendo um grupo até maior, de pessoas que produzem conhecimentos e bons conhecimentos sobre futebol, mas no fundo, a gente ainda tem uma questão cultural lá no topo que barra. Ainda, no fundo... Existe um sistema que ele tenta desmerecer um pouco quando é vantajoso para ele o conteúdo sobre futebol. Então, assim, eu não me preocupo muito com isso. Eu continuo acreditando que a gente precisa desenvolver conhecimento com sabedoria, com experiência. Só o conhecimento, só a leitura, não, só a análise de vídeo não é suficiente. Você precisa estar na prática. E isso, como eu disse para você, eu estou há mais de 23 anos, porque é importante experimentar aquilo que você está lendo, aquilo que você está vendo. Então, dentro disso, sempre fez parte, né, do meu perfil. Eu acho que por ser, eu sou filho de professora, isso gerou um pouco desse movimento de gostar de falar sobre as coisas. E aí eu comecei a escrever artigos, na época, num blog pessoal. Depois fui convidado para escrever pela Universidade do Futebol, através de um amigo que era colunista, o Rodrigo Leitão. Então, tudo isso começou a girar um ciclo, aí comecei a participar de aulas de pós-graduação, e esse ciclo foi se alimentando, e para mim, assim, pessoalmente, como eu não tive uma entrada no futebol por ser um ex-atleta ou por ser alguém do meio, foi um caminho que eu encontrei. Então, para aqueles lugares que buscavam profissionais com esse perfil, para mim foi muito bom, né? Então, eu sinto que eu sou muito grato, né, por poder ter tido essa oportunidade de conhecer esse caminho, de poder... trabalhar com esse caminho de estudar, e é uma coisa que eu faço permanentemente. Atualmente eu tenho desenvolvido alguns cursos, né? Inclusive agora há pouco, um pouco antes da gente iniciar a gravar, eu estou terminando de estruturar mais alguns cursos sobre futebol, sobre vários temas, aí, aspectos do jogo. E é uma coisa que eu não pretendo parar e vai fazer parte, sim, do meu DNA como treinador. Eu acredito muito nisso, acredito que isso vai se fortalecer. Em alguns momentos isso vai ser usado contra, porque vai ser uma forma das pessoas te rotularem por um outro caminho, mas isso não me importa, porque eu acredito que na excelência a gente vai acabar vencendo, e acaba vencendo por esse caminho de levar esse nível de conhecimento com prática. Não é um conhecimento teórico, tem que ser prático, e eu estou há muito mais tempo na prática do que na teoria, né, João? Eu frequentei um ambiente acadêmico por 6 anos, 7 anos, e já estou aí há 20 e tantos na prática. Então acho que tudo isso fez parte desse processo de amadurecimento para ir construindo essa carreira como treinador.
É legal saber disso, fica também como inspiração para quem está estudando, né? Jovens aí que estão estudando para ingressar no futebol, porque talvez para quem não foi atleta profissional, o caminho para ingressar realmente é através de muito conhecimento, muito estudo, e tem essa resistência. Você disse, até um ponto interessante para a gente entrar, Leandro, sobre essa resistência que você citou sobre... o sistema mesmo das organizações, da imprensa, sobre o conhecimento do futebol. Não sei se é algo só do Brasil, se fora isso também acontece, mas por que será que existe essa resistência, na sua visão?
Eu vejo que tem um aspecto, né, assim, nós temos um problema educacional no país, ponto, que a gente não precisa discutir aqui, porque é algo que sempre, qualquer assunto que você começar a discutir no Brasil, vai chegar no ponto educacional. Tem até um amigo que me falou isso uns 2 anos atrás, e depois disso eu comecei a refletir, é verdade. Leandro, eu não discuto mais, porque tudo que a gente vai debater no Brasil vai chegar no ponto educacional, qualquer assunto. Problema em qualquer área no Brasil, você vai chegar, mas nós temos um problema nisso. E aí, nós não temos um projeto educacional, isso gerou uma cultura de que a questão do conhecimento ela passa a ser um problema quando ela ameaça, né? Quando você passa a ser visto muitas vezes como uma ameaça em ambientes em que as pessoas preferem se manter naquele nível de conhecimento que elas estão. Então, assim, eu posso falar pelo Brasil porque eu trabalho aqui, então eu não vou rotular o Brasil como diferente dos outros, mas é uma leitura que eu faço. Olha só, João, todas as vezes em estádios de futebol que eu estou jogando na minha casa e a minha equipe não vai bem, a primeira coisa que a torcida me ataca é em relação a eu ser professor do curso da CBF, é em relação a eu ser um teórico, e aí depois vem, é treinador de base, pelo histórico que eu tenho, aí depois vem isso, mas a primeira coisa que é atacada, né, como as pessoas têm esse tipo de informação, é a minha formação pessoal, de ser professor do curso da CBF, de ser um cara que tem materiais dentro da internet, hoje bastante material produzido aí no canal de YouTube, curso, aula, podcast. Então, eu acho que isso, na verdade, eu me sinto elogiado quando o cara fala isso, né? Quando ele tenta me desmerecer nesse sentido, porque, para mim, eu vejo isso como algo de grande valor. E eu acho que é uma questão cultural que a gente deveria tentar reverter, de mostrar que pessoas que estão nesse caminho, elas têm que ser valorizadas, porque errar todo mundo erra, todos nós somos pessoas que estamos nos construindo, aprendendo, melhorando, evoluindo, desenvolvendo, mas a gente não pode valorizar a mediocridade. Porque o que é o contrário disso? Ao contrário disso é alguém que não busca nada. Alguém que simplesmente se contenta com a experiência que já tem há X anos e vai continuar reproduzindo. E acreditar que isso é o que vai contribuir pode dar certo? Claro que pode. Futebol tem inúmeras variáveis. Essa é uma variável, né? Agora eu vejo que atacar isso tem uma questão cultural. Não é por acaso que vão nesse ponto, porque poderiam ir por vários outros pontos. Por que coincidentemente, é nesse ponto que se toca? Então, eu penso que esse é um problema cultural. Nós temos hoje a chegada das SAFs no Brasil, e aí isso eu vou conectar com o assunto, tá? Não foge, acho que isso está muito ligado ao que eu vou falar. As SAFs vão trazer um novo paradigma para o mercado na forma de contratar, na forma de buscar profissionais, mas ainda elas estão contaminadas pela nossa cultura. Ainda são as mesmas pessoas, praticamente, que estão conduzindo as SAFs com pouquíssimas novidades, contratando e demitindo da mesma forma, ou seja, sem processo, muitas vezes é no relacionamento. E aí você começa a construir dentro do futebol muito mais um clube de amigos do que um clube de profissionais competentes. Eu acho que a SAF, pelo dinheiro ter dono, ela vai diminuir isso, mas é um tempo, é um processo. Nesse primeiro passo ainda, eu vejo muita reprodução disso que eu estou falando. E por que eu toquei nesse ponto? Porque como ainda o processo de contratação vai por esse caminho, você cria muitos argumentos, e aí você começa a rotular. Esse é ex-atleta, esse é teórico, esse é jovem, esse é muito velho, superado. A partir dessa rotulação, isso acaba ficando conveniente um pouco, né, para o modelo de contratação, né, ainda funcionar da forma como ele funciona. Porque como ainda se contrata muito em cima de relacionamento, eu acabo eu mesmo definindo a narrativa que eu quero para contratar. A partir do momento que a SAFs entra e o dinheiro tem dono, isso vai ter um peso muito diferente, porque, por exemplo, nas categorias de formação, se eu pegar um jogador extremamente talentoso, com passagem pela seleção brasileira de base, ele sobe para o meu profissional e ele é comprado aos 18 anos, 19 anos, por 8, 10 milhões de euros, e eu percebo que se eu tivesse tido um processo melhor, com profissionais melhores, melhor escolhidos, mais competentes, eu pudesse tê-lo vendido por 18 ou 20 milhões... isso tem um impacto direto em alguém que é dono desse dinheiro e não simplesmente num clube que acaba não tendo, né, muitas vezes, dono esse dinheiro. E como tem esse processo, com o tempo, eu acredito que as SAFs podem melhorar esse processo de contratação. E aí nós vamos parar um pouco com essa questão de rotular e a gente pode ir um pouco mais para selecionar e separar perfis. Então, assim, entrevistar pessoas, por exemplo. Eu participei de pouquíssimos processos seletivos de entrevista. E eu já ouvi sobre mim algumas coisas que não condizem nada com aquilo que eu trabalho. Ou seja, muitos amadores, né, João, nesse processo de contratação. Muitos amadores.
Achismos, porque, né? Muitos, com base muitos apenas no que o outro fala, do que ele acha, com base em resultado, talvez, né?
Exatamente, pouquíssimas vezes eu fui requisitado, eu tenho todo um material preparado para mostrar os últimos trabalhos e ninguém nunca perguntou sobre isso, né? Ou não pergunta e constrói ali uma ideia prévia. Então, eu acredito que isso está com os dias contados ainda, como eu falei anteriormente, a nossa cultura ainda ela vai barrar isso um pouco, isso vai ser um pouco mais lento do que talvez devesse ser, mas quem tiver coragem vai sair na frente. Eu vejo hoje grandes escolas aí que estão formando bem os jogadores e formando jogadores melhores, elas investiram no quê? Em seleção de talento e bons profissionais para desenvolver os jogadores. A partir disso, ela virou uma máquina de ganhar título e formar atleta na base. Não parece, cara, é meio óbvio, mas não tem tanto segredo. Não tem tanto segredo. Você estabelecer um processo, ter bons treinadores e uma boa seleção de talento em cima do que você acredita ser o perfil do atleta que chega, que é um perfil que hoje é muito bem desenhado, se você olhar para o mercado. Então, é isso. Eu acredito que as SAFs podem contribuir nesse processo de profissionalização, desde que não sejam as mesmas pessoas com os mesmos vícios. As mesmas pessoas com os mesmos vícios só vão fazer, dar uma repaginada naquilo que já poderia ter acontecido e ser muito melhor dentro do Brasil.
Muito legal a gente falar sobre esse assunto, até antes de aprofundar um pouco mais nos aspectos táticos, porque hoje trabalhar com futebol, a gente sabe que, principalmente para quem não é atleta, é um caminho um pouco mais difícil. É difícil tanto quanto a questão de entrar, né? Você citou exemplos aí da questão de que é muito raro você ter um processo seletivo, e muito difícil também porque tem esse olhar, não só da torcida, da imprensa, mas o olhar interno de que, olha, esse aqui não foi atleta profissional, veio do meio acadêmico, muito teórico, cuidado, cuidado com esse cara aqui. E isso é muito ruim. Um dos motivos do Ciência da Bola existir, Leandro, não sei se já compartilhei isso com você, talvez alguns dos nossos seguidores também não tenham ouvido ainda, é justamente tentar sanar esse gap que sempre existiu entre o meio acadêmico e quem está no dia a dia dos clubes. E hoje eu vejo que esse gap ele já diminuiu bastante. Hoje, vários profissionais, ex-atletas, não atletas, buscam conhecimento, buscam se evoluir. Grande parte dos nossos seguidores aqui também, grande parte das pessoas que faz curso com você, né, são pessoas que já estão no meio ou já se aproximaram, independentemente se eles vieram do meio acadêmico ou se foram ex-atletas. Mas o que muitas das vezes eu sinto, e já senti aqui no Ciência da Bola, talvez você também já deve ter sentido em algum momento, é a questão mesmo ali da imprensa, da torcida. Quando a gente for um pouco a bolha para mostrar para o pessoal, olha só, vamos valorizar, vamos dar paciência, de repente, para algum treinador que veio ali do meio acadêmico, e a gente é muito criticado. E é criticado de um sentido que parece que nós estudamos o futebol, que somos culpados por uma série de problemas que existem no futebol brasileiro. Desde não ser campeão da Copa do Mundo há 20 anos, desde não conseguir ter ídolos com títulos de melhor do mundo, títulos individuais, né, atletas melhores do mundo, e vários problemas na formação que segundo a grande massa, e a grande mídia principalmente, são dos estudiosos. Eu relutei bastante a falar sobre esse assunto, mas a gente já recebeu algumas críticas e eu pensei, poxa, mas essas críticas eu acho que estão vindo com base infundada, ou, como a gente estava citando, o sistema está forçando para que isso aconteça e tem que encontrar o culpado. Parece que às vezes os problemas de gestão, os problemas que acontecem no extracampo, eles precisam achar o culpado, muitas das vezes somos nós que estudamos o futebol. Nós, eu falo não só pessoas que vieram do meio acadêmico, mas também ex-atletas que se predispõem a estudar um pouco mais o futebol e mesmo assim eles estão criticados. Você sente isso também, Leandro? Já passou por isso? E será que isso vai mudar algum dia? Talvez se a gente continuar batalhando um pouquinho mais, né?
Eu percebo isso. Eu penso, duas coisas vieram na minha cabeça enquanto você estava falando, eu estava refletindo sobre o que você estava falando. A primeira é a seguinte, né? Quem derruba o muro sai com a mão sangrando, né? É muito mais fácil para quem vem depois passar pelo muro caído. E a outra é a seguinte, quem controla a narrativa? Quem controla a narrativa? Então, quem controla a narrativa vai ter o poder de poder transferir a atenção. Então, por exemplo, hoje você vê trocas de treinadores. Qual é o interesse? Desvio de foco. Por quê? Porque quem controla a narrativa, quem tem o poder da caneta de contratar ou demitir, é quem controla a narrativa também. Então, eu posso criar a narrativa que eu quiser quando eu a controlo. E aí, é óbvio, se eu controlo, eu vou fazer uma narrativa convincente mas que seja favorável para mim, né? Então, vamos pensar no mercado e vamos pensar em quem está no poder. Quem está no poder não quer sair do poder, né? Não está muito preocupado com a evolução do negócio futebol. Está mais preocupado em se manter no poder da forma como ele é. Então, assim, várias justificativas. Ah, a gente não forma mais jogador, o Brasil saiu do seu auge. Eu, assim, João, esses tempos que eu fico em casa, eu gosto de estudar coisas também antigas para poder entender o contexto cultural em que elas aconteceram. Então, por exemplo, eu assisto Mesa Redonda dos anos 90, que você tem disponível no YouTube para você ver narrativo. Jogos da Copa de 94, eu estava vendo no início dessa semana, assisti Brasil e Holanda em 94. As mesas redondas da época da Copa do Mundo. Nada é muito diferente do que se fazia há 30 anos. Nada, nada. O discurso há 30 anos era de que a gente tinha uma queda técnica. 30 anos, numa geração que tinha Romário, que ia surgir Ronaldo, que tinha Rivaldo, que tinha Roberto Carlos surgindo, que ainda era um menino, Ronaldinho Gaúcho, Kaká ainda viria. Nessa geração, a gente, lá no início, já ainda falava, estamos com queda técnica, quando todos esses jogadores ainda iam surgir. As gerações que foram para as Copas de 90, 94, 98, 2002, 2006, são gerações absurdas, mas elas já recebiam as mesmas críticas. Então, assim, eu vejo uma falta de interesse em tentar entender o contexto cultural e entender o porquê. Para mim, por exemplo, o que eu penso hoje, né, estando de dentro, um pouco de dentro do futebol, né, não estou lá no topo da pirâmide, mas estou dentro do sistema, é que a gente tem um problema cultural, a gente não tem um problema técnico, a gente tem um problema muito mais cultural do que técnico. Cultural em relação a, talvez, o que a gente está ensinando para os nossos jovens, né, desde tudo, desde que eles são crianças. Porque isso vai ter impacto no caráter. E o caráter é fundamental para que você solde, molde jogadores de alto rendimento. O futebol de alto rendimento, quando a gente fala do aspecto mental, a gente está falando de caráter. Solidez mental, capacidade de jogar sob pressão, capacidade de entender contexto, inteligência emocional, inteligência cognitiva. Tudo isso, a gente tem que refletir. Será que a gente está fazendo um trabalho tão bom lá no início? O quanto que agregou, por exemplo, como mensagem, aqui é uma reflexão que eu sempre fico pensando, a ideia da gente ter, por exemplo, progressão continuada nas escolas há 20 anos. Será que isso tem relação com a vontade de aprender dos nossos jovens nas grandes massas? Porque a partir do momento que eu tenho um tipo de promoção na escola, que era algo que exigia, eu tive vários colegas repetentes, eu sei que hoje isso é um processo muito mais difícil de acontecer. Geralmente hoje vai acontecer se o jovem não for para a escola, mas ele indo para a escola é muito difícil que isso aconteça. Então, assim, qual mensagem que isso passa, né, para alguém que isso fica subentendido, de que eu não preciso respeitar a liderança do professor porque no final ele vai ter que me passar. O que, que isso tem de significado lá na frente? Será que eu preciso respeitar o treinador? Será que eu preciso respeitar as pessoas que torcem pela minha equipe? Porque no final, se eu entregar aquilo que eu posso entregar, e no caso de jogadores são super talentosos, eu vou me dar bem mesmo. Eu não preciso respeitar a hierarquia do sistema porque eu vou me dar bem com aquilo que eu posso oferecer. Então, assim, é algo que eu vejo muito maior, assim, essa questão cultural. A forma como, dentro dos clubes, o jogador passou a ser visto como produto e passou a ser relevado vários comportamentos dele para que ele fosse... para que ele fosse mantido naquele clube, né, e não brigasse com a comissão, com o treinador, com a coordenação técnica. A forma como os representantes gerem a carreira do jogador, que pode a qualquer momento rasgar uma procuração e buscar um outro representante. Então, tudo isso tem impacto direto na hora que você está tomando 1-0 numa quarta de final de Copa do Mundo, na hora que você precisa reverter, porque isso é formação de caráter. Naquela hora, o jogador, ele é o todo. Ele não é algo técnico, algo tático, algo físico. Ele é o todo. E muitas vezes, nessa hora, você precisa ter esse nível de compromisso. Eu estava falando aqui no início que eu assisti Brasil e Holanda em 94, né, olhando muito para a proposta do Brasil contra uma Holanda, lembrando que era uma geração da Holanda que, um ano depois, alguns jogadores foram campeões da Champions League com o Van Gaal pelo Ajax, em 95. Eram muitos daqueles jogadores. Então, já tinha muitas ideias do que o Cruyff tinha construído como filosofia, um perde pressiona, nem as próximas, um jogo zonal, um jogo com bola, e o Brasil jogou para ganhar da Holanda. O Brasil fez o que deveria para ganhar da Holanda. Você viu os jogadores se entregando por uma proposta. O Brasil teve pouquíssima posse, um jogo vertical, que era fora da característica daqueles jogadores. O Romário e o Bebeto pouco pegaram na bola, estavam muito mais trabalhando pelo todo, e não o todo trabalhando por eles. E isso é algo que pode ter sido um convencimento daquele momento. A gente conhece o perfil do Romário, sabe que ele também não é um cara que trabalhou pelas equipes, é um cara muito mais que tinha questões, mas naquele momento ele se convenceu de que era o melhor para todo mundo. E isso, muitas vezes, a gente não tem conseguido fazer também em nível internacional. Então, tudo está relacionado. Consigo, assim, levantar mais pontos aqui, mas estenderia muito a minha resposta, mais ainda, né, do que ela já está, para poder ir conectando esses pontos, que eles estão tendo um impacto de convencer um jogador a trabalhar pelo colega, a ser solidário na hora que ele tem que ser solidário para que a equipe funcione. E aí a gente fica levantando temas como a base proíbe o jogador de driblar, bobagem, mentira. Nunca vi nenhum colega meu, eu nunca fiz isso, não dribla, não faça isso, né? Aliás, você quer potencializar isso nos jogadores, porque para você ter, não se trabalha mais fundamento. Então, assim, a gente fica em questões que, para mim, elas são muito menores, elas desviam do que é o foco, do que a gente deveria estar discutindo, mas o foco também está além do futebol. Eu não sei se a gente do futebol tem poder para mudar o todo. A gente pode mudar o nosso ambiente, onde a gente está, melhorar ele um pouco, mas sempre sofrendo impacto da cultura, da macrocultura que está impactando ali naquele ambiente que você está.
A gente pode até entrar num aspecto tático, a partir desse assunto que eu quero levantar. A gente está no final de novembro de 2023, então quem está ouvindo depois está indo ao ar este episódio. O Brasil, a seleção brasileira, eu não gosto muito de falar sobre equipes diretamente, o que está errado, o que está certo, isso eu deixo para outros meios. Aqui no Ciência da Bola a gente tenta falar sobre ideias, sobre melhorias, né, sobre questões mais gerais do futebol em si. É porque o futebol não se resume à seleção brasileira, não se resume a qualquer outra seleção, o futebol é muito mais amplo, principalmente nesses aspectos táticos. Mas muitas críticas da grande mídia sobre a atuação da seleção brasileira recente, com algumas derrotas, com o jogo parece que não está se encaixando, a gente sabe que é um processo, então vamos falar mesmo sobre a parte mais geral, né? Não falando mal ou bem de um ou outro treinador especificamente. Mas eu ouvi da grande mídia recentemente, Leandro, sobre essa questão de formação de atletas. Que, segundo grande mídia, né, o Brasil não forma mais atletas como antes, que há grandes problemas na base, muitos acadêmicos ali, e os atletas, como você citou, né, algumas pessoas falam que não têm essa liberdade para jogar a essência do DNA do futebol brasileiro. É muito complicado, porque eu conheço muitas pessoas, muitos seguidores que estão aqui conosco, trabalham nas categorias de base, e de muita qualidade. Acabou recentemente aqui o jogo que a gente estava assistindo, do Brasil contra a Inglaterra, na Copa do Mundo, torço muito para que o Brasil consiga aí avançar, porque o trabalho de base no Brasil é muito bom, tem muitos bons profissionais que são profissionais que são tão bons quanto outros profissionais que estão fora do Brasil, tanto de qualificação, né, como proposta de jogo, ideias. Claro que há exceções, assim como em qualquer outro local existem exceções, mas parece que tem essa visão de que na base, a base brasileira não fabrica mais aquele DNA brasileiro, talento brasileiro. Parece que, segundo a mídia, né, se produz atletas para vender para a Europa, ou seja, já faz uma preparação, uma formação para atletas da Europa. Tá, esse é um ponto. Mas o que seria o DNA brasileiro? O que, que seria esse DNA brasileiro? Porque, segundo o que dizem, o DNA brasileiro está ali na seleção brasileira. A forma de jogar, com toques de bola, dribles. E aí eu vi isso da grande mídia dizendo um pouco dessa incoerência que a gente forma para fora, mas quando a gente precisa da essência brasileira, a gente busca os atletas e coloca na seleção brasileira para ser o exemplo, para mostrar, olha, a gente tem o nosso DNA brasileiro. Será se existe mesmo essa questão do DNA brasileiro? Se existe essa essência? Se em algum momento da nossa formação os profissionais deixaram de utilizar essa essência e está atendendo o mercado mundial? Ou o futebol está amplo, Está parecido em vários locais.
Ó, João, vamos lá. A narrativa ela é muito construída em cima de resultado de Copa do Mundo, certo? É muito em cima do que a gente tem de eficiência em Copa do Mundo em relação à questão internacional. Por quê? Porque a gente não pode discutir. Hoje nós temos dois atacantes no Real Madrid, que é o maior clube do mundo, brasileiros. Um terceiro chegando, né, ano que vem. Nós temos um atacante no Barcelona, jovem, chegando. Todos jogadores abaixo de 23 anos. Vinícius é o mais velho deles, o Vinícius Júnior. O Rodrigo é 2001, o Endrick 2006, o Vitor Roque 2005. Então vamos falar só de dois times aí. Como a narrativa é construída em cima de Copa do Mundo, a gente tem que entender o que a gente teve de Copa do Mundo até hoje como resultado. Nós tivemos a era Pelé, de 12 anos, que o Brasil foi campeão do mundo de 58 a 70, né? Com exceção de 66. Em 62 o Pelé não jogou, tinha o Garrincha que conseguiu sustentar aquela equipe e torná-la competitiva, mas era a geração vencedora de 58, mais envelhecida, mas ganhou. E o auge com o Pelé em 70, talvez a melhor seleção de todos os tempos, ainda não superada. Então nós tivemos ali 12 anos, certo? De sucesso. Depois nós tivemos 8 anos de sucesso, de 94 a 2002, pensando em Copa do Mundo, com 3 finais seguidas. Nós estamos falando da Copa do Mundo está indo para 100 anos. Nós estamos falando de 20 anos de domínio em Copa do Mundo do Brasil. São 12 mais 8. A Copa vai fazer 100 anos agora em 2030. A primeira Copa, sendo que teve um intervalo, acho que de 2 Copas na época da Segunda Guerra, né? Que não teve a Copa de 42 e 46 só, né? Teve 38, depois só foi ter em 50. Então, primeiro, o domínio no futebol mundial, ele é raro. A nossa habilidade, ela é reconhecida assim pelo mundo. Mas a gente fantasia mais do que joga com a nossa realidade. Eu acho a gente um pouco infantil quando a gente fala de futebol. A gente briga com a realidade. Então nós tivemos a era Pelé, que foi uma era super vitoriosa, e aí você pega a era Pelé, melhor jogador de todos os tempos, considerado de todos os tempos. Isso mudou o tamanho do futebol brasileiro. Aí em 74 o Brasil cai para a Holanda, 78 não vai à final por um jogo de Argentina e Peru, 82 é uma seleção tida como a melhor, muitos julgam a melhor seleção brasileira de todos os tempos, mas não foi nem a semifinal, não esteve nem entre os 4 melhores equipes, e 86 pênalti, bom, e aí tem todo o histórico, e a gente não consegue chegar em semifinal, com exceção de 2014, onde a gente tomou uma baita porrada. Então assim, a Alemanha, eu fiz até dei uma tweetada disso um mês atrás, mais ou menos, né, que dois jornalistas da TNT, eles fizeram um levantamento sobre Copa e eu tuitei sobre isso. A Alemanha é muito mais consistente do que o Brasil em Copa do Mundo. Muito mais consistente do que o Brasil em relação a chegar em Copa do Mundo. Nós temos picos de sucesso. Quando a gente não está no pico de sucesso, a gente normalmente não fica entre os 4. Porque geralmente a gente depende muito de organização. Quando você não tem o talento, você depende muito da sua organização. Né, para você poder chegar. Você pode chegar com organização. Então, quer dizer, com organização, a Alemanha conseguiu ter mais consistência. Então, a gente teve essa questão. E a partir disso, a gente criou uma fantasia do DNA brasileiro. Né? O Brasil jogou um futebol espetacular em 70, 58, 62, eu vi muito pouco. Em 70, realmente, para a época, era um futebol espetacular. Mas foi pontual. 70... 74 não foi, 78, nós, como eu disse, nós tivemos problema, e 82 voltou a ter um jogo espetacular, tecnicamente espetacular, mas teve bons resultados naquele último ano antes da Copa em relação a amistosos, né, jogos amistosos, mas era um jogo que não era um jogo 100% equilibrado e pagou o preço disso contra uma seleção da Itália que era muito boa também na época, segundo pessoas da época, com os parâmetros que tem. E aí... O Brasil se equilibrou com o Parreira em 94, 98. Aí, 94, teve eficiência, mas não teve estéreo. Não é o nosso jogo esse daí. E aí, eu sempre fico perguntando sobre isso, porque 2002 também não foi o nosso jogo. Foi uma Copa bem truncada para quem acompanhou 2002. O Brasil vira contra a Turquia no último lance, que não é pênalti. Aí ganha bem da China, ganha bem da Costa Rica. Contra a Bélgica, é um jogo complicado, que o Brasil sai perdendo, mas o árbitro anula o gol. Contra a Inglaterra, o Brasil sai perdendo, ganha só de 1-0 da Turquia de novo numa semifinal, e aí eu vejo que faz um grande jogo contra a Alemanha, a final contra a Alemanha, o Brasil vai bem. Então, o nosso parâmetro é em Copa, mas ele é construído também de acordo com a nossa conveniência. ele não é construído em cima do que é real. Ele é muito construído em cima do que a gente prefere. Nosso jogo, se você for olhar para o Campeonato Brasileiro, vou falar dos últimos 30 anos que eu acompanho mais, assim, uma faixa aí de 30 anos. O nosso jogo brasileiro, ele nunca é, em geral, um jogo muito elaborado coletivamente. Quando você tem equipes que são muito elaboradas coletivamente, elas duram pouco tempo, elas têm um resultado e elas ficam para a história muito rápido. Vamos lá, Palmeiras de 96, Cruzeiro de 2003, o Corinthians do Parreira era um time organizado em 2002, mas tá vendo, são coisas pontuais. Em geral, o nosso jogo sempre foi muito mais intuitivo, baseado no talento desequilibrar ali algumas questões de um controle, depender disso não significa que a gente faça bem, significa que a gente depende disso, é diferente. Eu depender de um driblador não significa que o meu DNA é de driblador, porque pode ser que eu não tenha esse cara, mas eu dependa disso porque eu não criei outras ferramentas para a minha equipe, né? E eu vejo que é muito baseado o nosso jogo assim por uma falta de processo. Então, assim, quantas equipes têm uma cultura de jogo no Brasil? De verdade, como que a gente fala de DNA brasileiro se a gente não tem nenhuma equipe que faz 30 anos que tem uma forma de jogar característica, 40 anos que tem uma forma de jogar característica, que muda de acordo com o seu treinador? Então, a gente
quando você disse que tem equipes pontuais, né, com títulos, eles ficaram marcados, mas não tem similaridade. Eles ficaram marcados por jogar de uma maneira, a outra equipe por outra maneira. E um ponto bem interessante também. São locais diferentes do Brasil. Qual que é o DNA brasileiro? Exato. É o do Sul? É do Nordeste? É do Norte? O Brasil é um país gigantesco, né?
Exato. E nós tivemos agora uma, vamos chamar de dinastia, entre aspas, tá? Nós tivemos uma dinastia gaúcha na seleção brasileira. Desde o Filipão, em 2001, quando o Filipão assume em 2001, até o Diniz, nós tivemos só o ciclo de 2006 com o Parreira, que é carioca. Todos os outros treinadores de 2001 a 2023, gaúchos, na seleção. É Filipão, aí teve o período Parreira, aí veio Dunga, Mano, Filipão de novo, Dunga, Tite. Então, assim, a gente teve... E como você falou, a escola gaúcha representa a escola brasileira? Não, ela é uma escola dentro da nossa escola. Assim como é a escola carioca, assim como é a escola paulista, eu vejo que cada vez mais elas têm similaridade, né? A gente vai perdendo um pouco a variabilidade cultural, porque as coisas vão se aproximando com as tecnologias, com o conhecimento espalhado, né? Vão ficando mais próximas. Mas justamente o que você falou, então, a gente cria uma fantasia e vira vítima dessa fantasia. A gente virou vítima dessa fantasia, porque a gente se obriga, nas Copas do Mundo, a ter que jogar, ganhar e dar espetáculo. E eu vi mesas redondas, depois do título do Brasil, mesa da noite do título do Brasil em 94, e todo mundo estava ali normal. Tipo, ganhamos o título, mas a gente sabe que é uma seleção que não representa o nosso futebol. Então, assim, a gente criou um fantasma que ele nos assombra. Tanto que o Brasil vai para a Copa do Mundo, para mim, isso atrapalha muito. Imagino que atrapalhou em 2014 jogando dentro do Brasil. Com um peso que o Brasil tem que ganhar a Copa jogando bem. E a gente virou vítima disso. E a gente, quando não é capaz de jogar o melhor futebol do mundo, a gente se desmancha, porque a gente não atende aquela expectativa. E muitas vezes nós não vamos atender. Nós não vamos ter geração como teve a de 70, como talvez a de 82, como talvez a de 98, a de 2006, que eram até... vou te falar, melhores que as duas que ganharam em 94 e 2002, se você pegar as escalações de 98 e 2006, eram até mais virtuosas. Então, tudo isso está muito conectado com esse aspecto cultural nosso, que a gente não quer entender a nossa própria cultura. E estudar e buscar conhecimento é entender a própria cultura, é pensar sobre a própria cultura, é problematizar aquilo que a gente pode melhorar dentro da nossa cultura.
Fantástico, Leandro. Fantástico essa reflexão. E muitas das vezes eu fico pensando, porque para muitos, mais torcedores e imprensa, tá? Quem trabalha no futebol, quem está no dia a dia, os atletas sentem essa pressão e sabem que essa pressão é uma falácia, que eles sabem que o Brasil não é o maior polo de futebol do mundo. Não fomos nós que criamos o futebol. E há esse preciosismo de que não, porque ganhamos 5 Copas do Mundo, a gente tem que ser o melhor. Então... parece que uma prepotência quando eu ouço isso, porque fora existe muito trabalho de qualidade. O futebol ele é algo mundial. Ele é algo mundial, assim, de países que a gente não vê nem participar de Copa do Mundo, mas tem uma paixão enorme de torcida, de praticantes. Por que que nós, essa prepotência toda, quanto detentores do futebol? Exportamos vários atletas. O Brasil é o país que produz, né, ainda bem esse termo, produz muitos atletas. Talvez seja porque é o país mais populoso que tem o futebol como o principal esporte. Né, se a gente parar para pensar, tem países que também exporta atletas, produz atletas, mas é um país pequeno. Espanha, por exemplo, Alemanha, Portugal, são países...
Uruguai,
então são países menores, mas na proporção, talvez eles, proporcionalmente, conseguem formar melhores, ou pelo menos conseguem queimar menos atletas. O que acontece muito no Brasil é isso, não é que a gente não forma com qualidade. Muitos talentos são, vamos dizer assim, ofuscados por causa dessa cultura da pressão. Muitos talentos de treinadores e profissionais de esporte também desaparecem por causa dessa pressão de resultados. Isso me preocupa bastante, porque, por um lado, a gente está puxando uma corda para mostrar, olha só, lá fora todo mundo está estudando, lá fora os clubes e todo o processo de formação, eles sabem que é importante fazer isso. E eles vão continuar ganhando títulos, porque eles sabem, descobriram um pouco ali do que fazer. E nós ficamos sempre nessa prepotência, e aí essa outra corda puxando por um lado. Não, olha, vamos tentar fazer igual eles, não copiar, mas tentar seguir o exemplo deles, e a partir da nossa maneira de fazer, vamos produzir melhor os nossos atletas, o nosso futebol, porque é interessante, Leandro, a Inglaterra é o país que criou o futebol, né? A gente não vê essa pressão toda na seleção inglesa. E a gente vê poucos ídolos, talentos também ingleses. E eles parecem que percebem isso, aceitam isso, entendem que, olha só, se a gente quer ser o melhor futebol, não precisa necessariamente ser a seleção, não precisa necessariamente ter vários talentos. Mas vamos fazer o melhor futebol aqui dentro. E é toda a gestão, toda a organização, e a gente vê que hoje o melhor futebol para se assistir, e inclusive levam vários dos nossos talentos, os talentos do mundo todo, é lá. Talvez seja isso também que falta um pouco, né? Parar de olhar a seleção como a base, o exemplo para tudo, e olhar o futebol como exemplo para tudo.
Eu concordo muito. Eu acho que assim, a Inglaterra não tem essa pressão na seleção porque ela se preocupa com o futebol, com a estrutura do futebol dentro do seu país, em fazer o futebol funcionar. Então, o futebol inglês funciona bem, é referência hoje no mundo. E ela não tem essa preocupação porque ela sabe que a seleção, cara, ela é pontual. É uma reunião de um grupo de jogadores, tem pouco jogo coletivo, vai jogar competições que, invariavelmente, as que valem são mata-mata. Todas as que valem de seleção são mata-mata. Eliminatória. É ponto corrido, mas qual o valor que tem a eliminatória como título? Né? O Brasil venceu as últimas duas. Isso não é conquista, isso não é título. Apesar de eu achar que tem uma baita injustiça em relação ao tamanho do trabalho do Tite, mas isso é mais um outro podcast aí para a gente conversar. E aí a gente fala da seleção como se a gente tivesse que a seleção desconectada do produto futebol, entendeu? Se a gente fosse capaz, a gente deveria, por exemplo, a gente não tem a humildade de saber o seguinte: se a gente fosse capaz de potencializar talento e aproveitar jogador como o Uruguai faz, aí eu acho que a gente era imbatível. Aí eu acredito que a gente passaria a ser praticamente imbatível, se a gente tivesse a capacidade que o Uruguai faz. Até a nossa vizinha argentina, que é a nossa rival, potencializa muito mais, porque torna muito mais competitiva uma seleção. Eu não sei exatamente em números, mas acho que um quarto do país, né? Ela tem um quarto ou um quinto da nossa população. Então, você pega, por exemplo, falei do Uruguai. O Uruguai é menor do que a zona leste de São Paulo, em população. Do que a zona leste da cidade de São Paulo, que acho que a zona leste está com 4 milhões e meio, 5 milhões de habitantes, se eu não me engano. E forma uma seleção só com jogador nascido na zona leste, vê onde o Brasil chega. Vê onde o Brasil vai conseguir bater em relação à conquista internacional. Então, essas são as questões que a gente tem que tocar. A gente focar mais no nosso produto, porque a seleção ela é consequência. A seleção ela foi consequência lá naquele período de ouro lá de 58 a 70, ela era consequência de um crescimento do futebol brasileiro interno, de grandes equipes internamente, do Santos, do Pelé ser uma grande equipe internamente, que naquele momento era assim que as coisas funcionavam, do Botafogo, do Garrincha, né? E várias equipes aí, veio o Cruzeiro com o Tostão, o Rivelino surgindo no Corinthians, o Gerson também no futebol carioca, caras que eram referência em grandes equipes no futebol brasileiro. Nos anos 90, a gente voltou a ter de novo isso. E eu acho que a gente está passando um processo de novo de voltar a ter grandes equipes, como o Flamengo e o Palmeiras hoje monopolizam um pouco, e é bom, porque eles vão puxar muitos clubes para cima. Eles saíram da massa. Eles saíram da massa, porque aqui, aquele papo de que aqui o futebol brasileiro é muito equilibrado, cada um ganha um ano, o time pode entrar como favorito e terminar em décimo. A gente via como super positivo e, na verdade, mostrava que era incompetência de gestão. Porque a hora que eu tenho dois caras que são muito acima em gestão e financeiramente, eles vão ficar no top 3 toda hora. Toda hora eles vão ficar no top 3. De fato, entendeu? Não tem mais instabilidade. Não tem estabilidade. Então, claro que ainda tem muita coisa a ser corrigida dentro disso, mas mostra que a gente estava trabalhando num nível muito distante do nosso potencial. E é com isso que a gente deveria se preocupar, porque a seleção ela vai ser consequência. Na hora que a gente tiver 15, 20 bases formando como as duas ou três melhores formam hoje no Brasil, acabou, entendeu? Acabou, a gente vai ter uma subida de jogador muito maior. Mas por que que a gente não tem? Por que que outros clubes não têm? Essa que tem que ser a pergunta, né? Essa que tem que ser a pergunta aí para a gente poder entender esse contexto.
Estamos conversando com o Leandro Zago aqui no episódio 132 do podcast, assunto bem legal. A gente nem chegou a entrar diretamente na tática. Citamos aí problemas extracampo, situações, e deixar claro para o pessoal, de repente eles podem estar pensando assim, poxa, mas então quer dizer que tudo lá fora é melhor, mais organizado. Não, a gente também tem muita coisa boa acontecendo aqui no Brasil, não só de profissionais, mas também pessoas na gestão buscando essa melhoria. A gente sabe que são passos lentos, passos de tartaruga, e aí vem esse problema cultural, como o Leandro citou, vai demorar um tempinho, é só ter paciência, você trabalha com esporte, vai levar, às vezes, ali algumas críticas, você vai levar, vai passar por alguns problemas, mas faz parte, continua firme, pensando naquilo que você acredita, que é assim que a gente consegue tentar mudar um pouco mais esse cenário, e não pense só no futebol como seleção brasileira, olha o futebol como todo, como aquele projeto social aí no seu bairro, lá na escola, como está sendo trabalhado o esporte, então, isso que é interessante a gente compreender. E aí, Leandro, para a gente caminhar um pouco mais aí sobre tática, você é um profissional que entende muito sobre tática, vem aplicando em equipes que você já passou, algumas formas de jogar, o estilo que você gosta, e queria que você falasse para a gente se hoje em dia, em comparação com todo esse cenário histórico que a gente citou aqui nesse podcast, se há uma diferença muito grande no formato, na forma de jogar futebol. Isso independe de qual seleção, de qual idade, de qual categoria, de qual nível, mas há uma evolução, há alguma tendência que no passado, de repente, não tinha e hoje é evidenciado?
A forma de... A essência do jogo de futebol é sempre a mesma. A essência do jogo, né? Ela é permanente. Muda-se alguns ajustes nas regras, mas a essência é sempre a mesma. A forma de se jogar o jogo, ela é mutante, né? Ela vai mudando de tempos em tempos, porque as equipes vão achando caminhos mais eficientes para poder jogar o jogo. Não necessariamente melhores, né, João? Você falou uma coisa ali que é importante. Tudo isso que a gente está falando aqui não é algo que a gente está falando que lá fora é melhor do que aqui. Eu só vejo a questão da gente aproveitar melhor a gente, né? A gente se aproveitar melhor como sociedade. Eu acredito que a gente tem que olhar, ver o que é bem feito, as boas práticas e trazer. Em relação à tática, né? Taticamente, a gente teve a última grande mudança no jogo é de 2019, né? Julho de 19, quando mudou o tiro de meta. Que já era um pedido já de algumas equipes para poder incentivar os times a sair jogando. Porque com a regra anterior do tiro de meta, da bola ter que sair da área, favorecia muito a pressão, isso inibia muito alguns times a sair jogando. Você precisava ter muita coragem, porque aquela trajetória até a bola sair da área, ela já te permitia que o adversário te pressionasse muito. Então, essa mudança na regra favoreceu muito que as equipes começassem a pensar em mais estratégias de sair jogando curto e de construir. E como o jogo já vinha se tornando um jogo de pressão e contra-pressão, né, o tempo todo, você está sair jogando e contra uma pressão. Daqui a pouco a bola é do adversário, você está pressionando contra a saída dele. Que é algo que não era muito a tendência do jogo, né, nos últimos 15, 20 anos para trás. O futebol era um jogo em que as defesas tinham mais conforto para sair jogando, em geral. Passava-se a ter mais combatividade no meio-campo ali, para frente, porque as equipes não tentavam se aproximar tanto, jogar em linhas tão compactas, muitas referências ainda individuais. os métodos de treinamento ainda não batiam muito nisso. Então, eu vejo que nos últimos anos, aí, principalmente com a mudança da regra, o jogo de futebol, estamos falando aí do topo, né? No topo, principalmente. Série A de Brasil, boa parte dos jogos, mas os jogos que a gente assiste ali fora, né? Jogos de seleção de alto nível. Pressionar a partir do momento da saída da bola do adversário, tentar recuperar a bola o mais próximo do gol de ataque possível, saber enfrentar defesas que jogam baixo. Então acho que muito do que o Guardiola construiu e impactou no jogo chegou, né? Demorou aí uns 10 anos ou um pouco mais, mas chegou. Então assim, as equipes hoje conseguem atacar times que jogam com linha baixa melhor do que atacavam. Geralmente quem atacava times contra linhas muito baixas ficava muito instável do ponto de vista ofensivo. Hoje já a questão do posicionamento dos laterais começou-se a dar um valor maior aos laterais por dentro, quando ele está por fora, se ele está por fora, qual é o desenho dentro que vai dar um pouco mais de sustentação para a saída de bola ser com segurança. Eu gerar vantagem numérica no início da construção para me permitir jogar. Então, ao invés de eu ter muito jogador gerando vantagem já em cima das linhas do adversário de frente, eu primeiro gero vantagem na primeira linha para poder sair com a bola limpa e quebrando linhas a partir disso. Então, eu penso que essas tendências, né, elas foram acontecendo muito com a evolução do jogo. E aí passa por evolução dos gramados, porque evolução dos centros de treinamento. Porque se eu não tenho bons gramados e bons centros de treinamento, não vale a pena. Então, tudo isso, né, como eu te falei, eu tenho visto jogos antigos... alguns campos não permitiam ter o tipo de jogo que a gente quer hoje para nossas equipes, porque eles não iam colocar o zagueiro sob muita instabilidade, com a bola vindo toda quicada e ele recebendo pressão de um atacante. Então, eu vejo que isso foi uma mudança, muitas equipes buscando pressionar muito o adversário, né? E aquelas que buscam defender um pouco mais atrás, eu tenho percebido que há tido assim, uma divisão já antes. A gente passou por um processo muito de transição para marcação zona. E hoje já começa-se a pensar um pouco mais, a retornar um pouco mais em encaixes individuais. Até na pressão alta também, muita equipe encaixando. Mas começa a se dar valor de novo à pressão, à marcação individual, que eu vejo que em algum momento no debate ela foi desprezada, ela não poderia ter sido desprezada, porque ela gera muitas vantagens. Tem as suas desvantagens, como tudo no futebol, é o cobertor curto, eu estou o tempo todo equilibrando vantagem e desvantagem. Mas em alguns momentos eu vejo já algumas também referências nisso, principalmente encaixes no setor da bola, né? Para dentro daquilo que a gente fala sobre processo, né? Em processos com menos tempo, o encaixe individual é mais simples de ser entendido, porque eu estou vendo o meu alvo. É mais fácil do que eu entender uma dinâmica zonal de cobertura, de dobra, de compactação. Então, as referências da marcação individual são mais simples, né? Então, tudo isso, eu tenho percebido muito isso. O jogo com bola, a gente tem atualmente aí um debate que eu ainda tenho muita dúvida se ele contribui para o jogo, que é a questão do jogo de posição, do jogo posicional, do jogo aposicional, do jogo funcional. Eu não sei o quanto que ele contribui para o debate ou ele segrega, porque ele não é da essência do jogo, não é da essência do jogo, ele está numa camada superior à essência do jogo. Então, eu posso ganhar com qualquer um dos dois, eu posso perder com qualquer um dos dois, eu posso adaptar jogadores a qualquer um dos dois, eu tenho perfis de jogadores que se adaptam a qualquer um dos dois, eu posso ter dentro da minha equipe jogadores em posições mais... vamos chamar de posicionais e jogadores que se relacionam com o espaço de uma maneira diferente dentro da própria equipe, de acordo com o setor, de acordo com aquilo que eu quero fazer. Então, acho que a gente tem que pensar um pouco mais nisso para poder evoluir no debate do que ficar criando guetos, né? Criando gangues. Eu sou da gangue disso, aí quando esse cara perde, eu ataco, o outro perde, eu ataco e mostro que o meu é melhor. Aí quando o meu ganha, eu valorizo e aí eu mostro um lance que reflete aquela vitória naquele lance.
Muito, né? Simplista, né? Às vezes essa divisão é muito simplista.
E aí ela não contribui para o debate. Ela não contribui nada para o debate.
E tem essa divisão do que o que o futebol de hoje é pior. Tem gente que fala muito isso, que no passado era melhor. Você citou vários exemplos aqui de evoluções, mas as evoluções, toda evolução, a gente tem que entender, a evolução ela não é para ser melhor ou pior. Ela atende à necessidade do momento. né?
Isso.
Carro lá dos anos 70.
Isso é semântica. A semântica da palavra evolução é isso. A evolução na natureza, ela é isso. Quando você fala em evolução, exato, na natureza, não é melhora da função, é mudança na função para se adaptar àquele ambiente, né? Então, a evolução, exatamente, é permanente. É a mesma coisa, mesma semântica.
E nem sempre o que é novo é melhor, e nem sempre o que foi do passado, foi precioso, foi bonito, mas não quer dizer também que foi melhor. Mas para aquele momento, sim. É um carro dos anos 70, por exemplo, atendia muito bem aos anos 70. Hoje, se você trazer um carro dos anos 70, você vai ter dificuldades ali de velocidade e outras coisas que existem. No futebol, a mesma coisa. E esse dualismo, né, essa separação também, mais reativo, jogo posicional. O problema maior, Leandro, também, é quando profissionais do esporte aceitam e entram nessa briga, nesse gueto. É porque no futebol, exato, hoje em dia, a gente sabe que você vai para uma equipe, você vai ter jogadores de uma maneira de jogar. Você vai para outra equipe, talvez aquele mesmo formato de jogo, você não vai conseguir por causa da qualidade dos atletas, por causa da formação dos atletas. Então, até o próprio treinador, ele tem que estar aberto para isso, né? Para entender as nuances e as evoluções que acontecem no jogo, né, Leandro?
Esse debate do sim ou não, a gente passou um processo eleitoral que não foi nada produtivo para o país, que foi muito disso, né? Independente de lado, ele nunca é produtivo, porque quando o debate fica assim, maniqueísta, ele não contribui para o debate, porque quem é de um lado defende as suas ideias fervorosamente contra o outro lado, e tudo que valida aquilo que se acredita, né? E nós temos que tomar muito cuidado, porque hoje o algoritmo da internet, no Twitter, no Facebook, que já está um pouco no Instagram, no Google, ele é um algoritmo que busca nichar, porque ele quer atender aquilo que a pessoa gosta, ele percebe isso. E aí, a partir disso, ele alimenta a pessoa mais daquilo. Então, a sua verdade, ela vai parecendo cada vez maior. Ela vai parecendo cada vez mais reforçada dentro da internet. Tanto que você pode ver, João, quando que dá problema na internet com cancelamento? É quando alguém fura a bolha. Quando o cara está dentro da bolha dele, não tem cancelamento. Quando alguém fura a bolha, porque aí ele vai para um lugar que ninguém compartilha daquilo que ele está falando. Entendeu? Quando ele está dentro da própria bolha, não tem cancelamento, porque ele está sendo ali retroalimentado, ele está alimentando aquela bolha, e quando ele foge, aí ele furou a bolha da internet. Mas olha só, eu lembro de uma entrevista do Parreira, eu sempre gostei muito de futebol, sempre assisti muito desde criança, eu assisto programas que tem até hoje no Cartão Verde, aqui da TV Cultura de São Paulo, passa para o Brasil via YouTube. Que tinha, eu acho que é a primeira mesa redonda assim, mais famosa no Brasil, né? Tinha em São Paulo, eu assisto desde 11, 12 anos, quando começou lá. E aí, eu sempre, por ver muita entrevista, eu sempre me atentei a algumas falas, e uma vez o Parreira, eu ainda era adolescente, né? Depois o Parreira já era campeão do mundo, o Parreira falou assim, alguém entrevistando ele, tentando validar essa opinião do o futebol de antigamente era melhor que o de hoje? Pô, ele é o campeão do mundo, ele vai desvalorizar o que ele fez? O Parreira falou uma coisa muito interessante. Ele foi preparador físico da seleção de 70, né, o Parreira, ele era da seleção de 70 e foi treinador em 94. Ele falou, eu prefiro o futebol atual para assistir. Se eu coloco um jogo dos anos da Copa de 70, da Copa, eu durmo, porque aquele ritmo de jogo não me atende mais. Mas aquilo era espetacular quando era jogado. O Parreira. E aí, eu ainda menino, não tinha tanta informação como hoje, mas me despertou para isso. E porque na época eu percebia que eu estava começando a ficar um pouco frustrado e comprar um pouco aquela ideia de que o futebol está piorando. Aquilo que eu estou vivendo hoje não é mais o futebol de excelência, é o futebol que está piorando. E não é assim, cara. Não é assim. Cada período tem as suas validações, cada período tem as suas coisas.
Estar aberto para isso é o primeiro passo. Furar bolhas também. Eu acho que recomendo muito. É como a gente estava falando aqui, Leandro, uma das maiores críticas que o canal de Ciência da Bola recebe é quando a gente fura bolhas. Mas aí a gente consegue entender o porquê dessas críticas. São pessoas que não trabalham com esporte, são pessoas que vêm dessa narrativa, mas é importante furar bolhas para que a mensagem também seja propagada. E claro, também não estamos dizendo que o que fazemos é 100% correto, todo mundo agora tem que parar de assistir outros programas e assistir só o Ciência da Bola. É ter essa visão mais crítica. Existem programas de esporte, de futebol para entretenimento, para lazer, para brincadeiras. Existem programas mais sérios, mais organizados. Existem programas para profissionais de esporte. Então, entender cenários, ter o olhar mais crítico e não aceitar todas as narrativas que se pregam, principalmente nas grandes mídias, nos grandes meios. Muito bom, Leandro, muito bom. Espero que o pessoal que esteja aqui acompanhando esteja gostando. Então, coloque aqui abaixo nos comentários também sobre o que a gente está falando. Tá? É muito importante saber. Compartilhe para mais pessoas. Siga o Leandro, terminando aqui o nosso podcast. Siga o Leandro Zago, se você ainda não segue. Vai ser importante acompanhar também o que ele posta nas redes sociais. E para fechar, Leandro, tem razão do tempo, a pergunta que eu sempre faço para todo mundo que passa aqui no podcast, que é o que o futebol representa na vida de Leandro Zago?
Pô, virou minha profissão, né? Virou minha profissão. É, me fez ir para a universidade onde eu conheci a minha esposa, né? É, então, assim, ele tem um impacto muito grande. Aquilo que eu, desde criança, me apaixonei ali. Eu nem fui uma criança que gostou de futebol tão cedo. Eu já tinha ali uns 7, 8, 9 anos, quando eu comecei a gostar, de fato, de futebol. Comecei a gostar lá por 7, 8. Né? Meu pai gostava muito, mas não era aquele pai que alimentava desde muito jovem, menino de 3, 4 anos. Eu gostava, fazia muitas outras coisas. Eu morava na Coab de Campinas, então tinha muito divertimento além do futebol, né? Em relação a rodar peão, empinar pipa, bolinha de gude, essas coisas. Então, fui gostar de futebol ali já há 7, 8 anos. Mas depois disso, parece que tudo o resto acabou. Então, centralizou, né? Futebol passou a ser uma coisa que eu gostei muito, sempre pensei muito, sonhei em ser jogador. Fui fazer a universidade com 17 anos, já pensando nisso, em trabalhar com futebol. E eu percebo, né, ô João, que é um ambiente, para mim, de muito crescimento pessoal. Então, é uma coisa que eu gosto muito, então faço com amor, eu faço por prazer. É, o dia todo eu vejo futebol, vejo coisas sobre futebol, produzindo material, falando sobre, debatendo, algumas vezes de maneira pública, como a gente está aqui, às vezes de maneira particular com algum amigo, né? Sai para conversar, é algo que a gente faz com prazer. E é algo que eu defini aí como carreira, né? E pretendo continuar me desenvolvendo, e a entrega que eu posso ter para o futebol é essa, é a entrega máxima, e não abrindo mão daquilo que a gente acredita em relação aos seus valores, né? Então, assim, entregar ao máximo, entregar com excelência, aprender sempre, evoluir sempre, respeitar as pessoas, mas contribuir para o desenvolvimento daquele ambiente que você está. Tornar aquele ambiente um pouquinho melhor quando você sai do que ele era quando você chegou, a partir da sua presença. Então, é isso, é um lugar onde você pode, a partir dos seus valores, se desenvolver também. Com tudo que a gente falou, a gente gosta bastante, é um lugar muito legal, eu particularmente gosto muito do meu ambiente de trabalho, e sempre sinto saudade de trabalhar quando eu estou nesses momentos assim, entre clubes, como eu estou agora nesse momento aqui em casa, e aí você já está planejando os próximos trabalhos. Então isso é um lugar que eu sinto hoje muita falta, que já faz parte aí da minha vida, como eu falei para você, nos últimos 23 anos eu vivo isso em algum nível, com escolinhas, depois na base, categorias menores, fui subindo, e agora com equipes profissionais, equipe sub-20, como eu fiz esse ano, né, no Fortaleza e na Portuguesa. Então, esse ambiente de torcida, de competição, de treino, de falar com atleta, vídeo, tudo isso faz parte hoje daquilo que eu mais gosto de fazer.
Foi picado pela mosquinha do futebol desde cedo, né? É um vício. É. A gente acaba
viciando. É um vício.
É interessante que é a única área que, na folga, a gente está assistindo o jogo. A gente está assistindo algum jogo na TV. O que eu vou fazer agora? Exato. Vou descansar. Liga uma TV para assistir ali uma Exato. Partida de futebol. Muito interessante, Leandro. Muito bom conversar com você. Fica o convite para outros momentos, você participar conosco aqui também, cursos que você promover também, interessante, que a gente divulga aqui para, de repente, mais pessoas possam acompanhar, os nossos seguidores também. Sucesso, Leandro. Espero contar com você na próxima.
Legal, João. Obrigado pelo convite. Vou sim. Assim que eles estiverem prontos ali, preparados, eu falo com você, mas você pode me ajudar bastante com isso, que você tem aí um público fiel, um público muito qualificado. Obrigado. Prazer sempre falar contigo. Tá? E o assunto tinha muito mais coisa ainda para a gente falar, mas é isso. Tá? E um grande abraço aí para você. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Valeu, Leandro. Sucesso. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês. Quem chegou até o final aqui do episódio, coloca aqui abaixo. Cheguei até o final, deixa o seu comentário, deixa alguma coisa aqui para a gente saber que você chegou até o final, tanto no Spotify quanto também aqui no YouTube, tá bom? Se você quiser aprofundar um pouco mais, entender mais a fundo sobre futebol, sobre futsal, qualquer outra área, participe da nossa comunidade, ó, Ciência da Bola Lab, tenho certeza que você vai gostar bastante. Na próxima semana, eu volto trazendo mais um convidado especial aqui no nosso podcast. Grande abraço!